Uma espécie de animal ou planta exótica que originalmente não existe em determinado território é levada até ele. Nesse território novo, ela não tem predadores e encontra alimento com facilidade. Essa espécie se instala e prolifera rapidamente. Então, ela modifica o ambiente e compete com as espécies nativas, que começam a desaparecer. Esse é um cenário de invasão biológica ou bioinvasão. Esse processo é o segundo maior responsável pela perda de biodiversidade no mundo, e a situação pode ficar mais crítica nos próximos anos. Para entender melhor como a bioinvasão funciona e quais são os seus impactos, eu conversei com a professora Vânia Pivello, do Instituto de Biociências da USP. Ela explicou como uma espécie exótica se torna invasora.
A gente convive com muitas espécies exóticas, porque elas são trazidas ou para agricultura, ou para criação, ou até sem querer. E só uma pequena parte deles acaba se tornando invasor. Por quê? Primeiro, eles têm que se dar bem naquele local onde eles chegaram. Outra coisa, assim, como eles vêm de um outro lugar que é diferente, então, muitos não têm inimigos naturais, então isso também facilita que eles proliferem.
O mexilhão dourado é um exemplo de espécie com alto potencial de invasão no Brasil por possuir essas características. Quem explica é a também professora do Instituto de Biociências, Ana Lúcia Brandimarte.
Os mexilhões nascem sob forma de larvas e conseguem, então, se reproduzir muito rapidamente também, né? E produzir muitos descendentes. E como o mexilhão não coevoluiu com as espécies nativas nossas, ele não tem inimigos naturais nos nossos ambientes. E, além disso, apresenta faixas de tolerância muito amplas a vários fatores ambientais. Então, tudo isso faz com que eles tenham um sucesso muito grande.
Quando se instalam, os invasores podem causar alterações ambientais e problemas econômicos. O professor Adriano Chiarello, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, explica com um exemplo clássico, o javali.
O bicho é grande, cresce rapidamente, vive em bandos, come de tudo, pode comer uma diversidade de culturas agrícolas, ele pode predar ninhos de pássaros que depositam os ovos no chão, comer filhotes de outros animais, e por ser um porco, né, ele tem uma relação muito íntima com a água. Ele procura lamas. Como ele é muito pesado e os bandos são de muitos indivíduos, a própria movimentação de terra que ele faz, e o pisoteamento, ele pode interferir aí na reprodução vegetal, especialmente nas plantas associadas com nascentes, com pequenos recursos d'água. Né? Então ele tem esse dano associado econômico, consumindo milho, consumindo cana, e tem esse potencial aí de interagir com a flora e também com a fauna.
O mexilhão dourado também tem grandes impactos ambientais e econômicos.
O aparecimento dessa fauna pode levar à redução de abrigos naturais de larvas de peixes. Eles servem de alimentos para várias espécies de peixes que passaram a consumir os mexilhões depois da sua introdução. Então, isso pode ter um efeito nas cadeias alimentares das quais esses peixes participam. Como os mexilhões são filtradores, eles podem acumular metais e outras substâncias tóxicas que indiretamente serão consumidas pelos peixes posteriormente e aí podem atingir a população humana que se alimenta de pescado. Tem uma série de impactos sobre estruturas construídas pelo homem e, por consequência, impactos econômicos, por exemplo, entupimento de filtros em usinas hidrelétricas, em estações de tratamento de água.
Mesmo as plantas podem se tornar invasoras e causar esses desequilíbrios.
Aqui no estado de São Paulo, a região de Cerrado, principalmente, ela está sendo bem devastada para uso agrícola, agropecuário, enfim. E muito para pasto plantado, né? Porque as gramíneas nativas, elas têm uma quantidade de proteínas que está um pouco menor do que essas outras que são trazidas da África. Que são, por exemplo, a braquiária ou o capim-gordura, eles se tornaram invasores nessas áreas de Cerrado. E o que, que aconteceu? Existem algumas aves que comiam a sementinha do capim nativo e que não comem a sementinha da braquiária ou do capim gordura. E essas aves já estão extintas ou em processo de extinção no estado de São Paulo.
Uma espécie invasora pode ser transportada de maneira intencional ou acidental. Entretanto, Chiarello lembra que a bioinvasão está diretamente relacionada às ações do ser humano e à degradação do meio ambiente.
Se a gente mantém os nossos biomas intactos, sadios, se o nosso código florestal está de fato sendo protegido pela grande maioria dos nossos proprietários rurais, a gente tem um processo de mitigação da situação dela. Então, esse é o ponto, ou seja, o papel do homem em favorecer a entrada desses invasores. Né? Nós estamos transformando o planeta. Né? O processo de invasão hoje é uma questão planetária.
O professor ressalta que cada animal possui impactos diferentes. Por isso, antes de tudo, é preciso conhecê-los. Como exemplo, ele cita o caso da lebre europeia, outra espécie invasora no Brasil.
Até prova em contrário, vamos controlar. À medida que os estudos vão saindo, a gente pode rever a intensidade desse controle. Se a lebre entrou no Brasil e expandiu em função da própria transformação do ambiente que o homem causou, existe potencial dela, ela tá somando. Então a gente não pode também deixar de ver que ela tem um potencial positivo de incremento da biodiversidade nesses ambientes degradados.
Esse acompanhamento também é importante para prevenir os prejuízos. Vânia lembra que é mais fácil evitar uma bioinvasão do que controlar uma espécie quando ela já está espalhada.
É muito mais fácil você prevenir ou você pegar logo no comecinho e já ter ações rápidas. Aí, se você pegar bem no início, você até consegue acabar com a invasão. Mas se você tem uma área enorme, invadida e tal, certamente você não vai conseguir excluir aquela espécie do ambiente.
Existem algumas iniciativas e orientações por parte dos órgãos públicos para o manejo e acompanhamento de espécies invasoras. No caso da população, Vânia recomenda o cuidado com o transporte de plantas e animais.
O melhor é fazer não ficar levando espécie de um lugar para o outro. Por exemplo, eu vou passear na casa da vovó e eu vejo lá uma plantinha linda, cato lá e pum, levo para o meu outro estado. E essa planta pode criar um problema. Ou se não é a planta, podem ser os insetos que estão na planta. Então, assim, essa coisa com pets, com plantas ornamentais, também é muito complicado, sabe? As pessoas têm que ter muito mais cuidado, compram o que trazem e também não ficar soltando ou plantando por aí.
Eu conversei com Vânia Pivello e Ana Lúcia Brandimarte, do Instituto de Biociências da USP, e também com Adriano Chiarello, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Eles falaram sobre a invasão biológica. Rodrigo Tâmaro, da Rádio USP.